Tem um botão aqui, ó, entrar na vaga. Se eu apertar ele, ele vai tentar estacionar aqui do lado.
Estacionar, pelo amor de Deus, Agavon. Tá quase um estacionamento isso daqui hoje, mas...
Vamos lá.
Rosa, acho que uma das coisas que a gente também está explorando nessa conversa, Alceli, é um processo de vídeos para a gente educar. A gente que está no mainstream da tecnologia não tem medo dela. Mas eu descobri, e você como professora também sabe, que em sala de aula, jovem, escola de negócios, e você ainda vê resistência. Até por conta das distopias que estão criando aí em Black Mirror e em Westworld. Conta um pouquinho dessa perspectiva com essas mesmas tecnologias, mas do lado positivo, do que seria nossa utopia aí, uma coisa mais positiva para desmistificar um pouco tudo isso. O que vocês acham, se você exponenciar carro autônomo, inteligência artificial, aonde a gente vai chegar em 10, 15, 20 anos positivamente?
Eu vejo sempre pelo lado positivo, porque eu acho que tecnologia, ela... trouxe tudo que a gente tem hoje de conforto por conta da tecnologia, né? Se a gente pensar, tudo que a gente tem hoje, praticamente. O que eu acho que varia é a adoção das pessoas, o susto que elas têm do novo. Né?
Uhum.
Se a gente rompe disponível, você começa a ter uma outra perspectiva do que a tecnologia pode trazer.
Sim.
E, na verdade, o ser humano é que usa a tecnologia do jeito que ele acha melhor, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, existe essa coisa de colocar a tecnologia como a vilã de muita coisa, mas ela só está por trás porque tem um ser humano. Mesmo com inteligência artificial, quem desenvolve, quem pensa, quem treina a tecnologia artificial é o ser humano. Então, se a gente deixa para a própria máquina, ela vai fazer o que é o reflexo da gente. Não muito diferente. Então, é legal que a tecnologia, ela traz o pensamento humano. Ela não distancia. A gente está cada vez mais se aproximando de uma reflexão do ser humano.
Eu não consegui ter o reflexo de deixar ele...
o reflexo aí pode ser chamado de culhão também.
Mas ele faria.
Aconteceu isso comigo também.
Eu acho que ele teria cuidado tranquilamente.
Aconteceu comigo isso também. A gente está condicionado.
Só que a gente está condicionado.
Você não tem coragem, né, de deixar ele.
Eu me engajei e deixei ele frear. Ele está freando sozinho.
A gente está condicionado, né? Quem dirige muito.
Ele freou sozinho?
Ele freou sozinho. E ele retomou sozinho sem fazer nada.
Bacana.
Então solta o volante.
Ah, é verdade.
Muito bom.
Vamos lá, Lousa.
É café da tecnologia. Eu sou usuário de Adaptive Cruise Control. Você precisa ficar aqui. O meu pé tá quieto aqui, porque já acostumei, mas o...
Não, o volante tem que pensar.
Esse é um ponto engraçado, né? Da união do psicológico do ser humano que está acostumado com o ambiente.
Agora você já não sabe o que fazer.
Ele vai diminuir sozinho.
Bacana.
Eu acho que o primeiro ponto de segurança que a Volvo contou pra gente ao entregar o carro é você se sentindo seguro com a máquina. Aí todos os outros itens de segurança vão acontecer porque eles já estão no carro. Mas o primeiro passo é a gente confiar nela.
Mas é engraçado isso mesmo, porque eu tenho o impulso da mão aqui, mas o pé, como a gente usa Adaptive Cruise Control, meu pé tá tranquilão. Eu sei que ele freia. Assim, você fica meio de olho, mas eu sei que ele freia.
E você tá com o ecossistema ideal aqui, né? Tem um monte de carro.
Tá perfeito aqui.
Não fui eu não, fui você, carro.
Muito bom. E pra gente ver, né, como que a gente tá condicionado. Se a gente já usa um carro que você deixa o pé quieto e só usa a mão, e de repente você pega um carro que você não tem que usar nada, a sua mão vai. Esse é o maior exemplo de como o nosso
aqui
hábito...
Aqui vai acontecer uma situação completamente...
É um desafio.
Aqui fui eu.
Foi você?
Foi você.
Fui eu.
Então, eu acho que todas essas tecnologias, elas carregam dentro de si uma dicotomia muito grande. Para mim, ela tem a capacidade de libertar e conectar a raça humana como nunca antes na nossa história. Mas ela carrega em si também o poder de controle e uma certa escravidão como a gente nunca viu, entendeu? A mesma tecnologia, né? As mesmas tecnologias hoje que são tecnologias de ponta. Eu acho que a diferença entre uma ou outra, quando elas amadurecerem, são as pessoas usando, liderando, comercializando, pensando como aplicar, é que vai ser a diferença. Então, o humano vai precisar desenvolver e amadurecer junto com todas essas tecnologias. Essa é a crença que eu tenho.
a gente vai ter que desenvolver bastante a discussão de que envolve ética, né? Quais são os limites de uso, né? A gente passou um pouquinho por isso na discussão de privacidade, uhum. até agora de internet, de informações que o público oferece para as empresas ou para quem oferece serviços digitais na internet, né? Vai acontecer igual com essa situação de carros aqui, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo algo absolutamente brasileiro, né? Um uhum. monte de motos passando aqui em cima da faixa e o carro está alertando para perigo o tempo todo, né? É meio óbvio, mas ninguém toma nenhuma, o poder público até agora não tomou ação nenhuma. No entanto, a gente sabe que isso é um tremendo perigo, né? Aconteceram aqui, acontecem dois acidentes desse tipo ou algo perto disso por dia na cidade. Então esse é o tipo de coisa que vai ter que ser tratado.
Porque a gente acha que é comum aqui, mas não é. Em outros países cuja a lei de trânsito funciona, as motos ocupam espaços na linha, ou tem um espaço específico para ela. O que acontece aqui entre os meios dos carros, sei lá, o nosso reflexo é muito bem treinado.
Tem gente aqui online comentando sobre educação, né? No fundo, a gente tem que fortalecer e aumentar a educação das pessoas. Por isso que a gente começou essa conversa
sobre educação,
que não importa quanto de tecnologia a gente coloque, a gente está se aproximando, a gente tem que conhecer mais ainda. Mais um motivo para a gente estudar e ter mais capacitação, para as pessoas estarem mais próximas dessas novidades.
No momento em que a gente começar a ter vários carros autônomos aqui, a gente vai ter que olhar esse assunto outra vez, né?
E um ponto fundamental aí, que a gente vai ter cada vez mais, quanto mais a tecnologia avança, é que a velocidade de novas tecnologias que mudam a forma com que os seres humanos trabalham, né, e vivem, a legislação é muito mais lenta para ser adaptada. Então a gente viu briga de Uber contra taxistas, uhum. a gente vê como vai ser um carro autônomo com as motos passando do lado. É uma coisa que a gente descobre quando começa a usar. Quando você começa a usar, você vê aquilo e imagina como seria uma dificuldade muito grande para reeducar toda essa população de motoqueiros. Isso vai acontecer para todas as outras coisas, para a tecnologia na saúde, tecnologia na educação. E isso é um ponto que abre perspectiva de trabalho para um monte de gente.
Acho que a gente vai ter muito mais trabalhos abrindo do que trabalhos sendo perdidos, substituídos por máquinas, né? Vai acontecer de um lado, mas vai abrir do outro uma pancada de possibilidades.
Mas acho que essa questão ética, voltando, a gente vai ter que se aprofundar nessa questão. Ainda mais quando a gente tiver... A gente tem cada vez mais sensores, os devices estão conectados, os carros estão conectados, a gente inteiro está conectado. Basta ter um celular que você está conectado com o mundo e com os outros. Essa é a discussão que as pessoas acham que a máquina vai substituir, que a gente não vai ter. E é o que a gente fala, a tecnologia vai mudar as profissões, né? A gente vai ter novas profissões surgindo, com novas competências. Isso é assustador para alguns, né? Para quem não está muito... próximo da tecnologia, isso pode ser uma coisa...
Mas eu acho que não, a gente gosta de acreditar que você vai diminuir bastante os intermediários, né? O mundo só acontecia de você exponenciar um serviço se você tivesse intermediários, né? Sei lá, na indústria de viagem a gente precisava ter as agências de viagem. Com toda a plataforma que vem ajudando a gente, poucas pessoas hoje contratam uma agência de viagem, a não ser para algo muito específico. Você tira bastante dos intermediários. Só que aí você precisa de tecnologia e você precisa de uma excelente experiência. É a única forma de você escalar usando o que a gente tem hoje. Eu acho que vai impelir as pessoas a estudarem mais, a se comprometerem mais com qualquer coisa que pôr na rua aí, ter uma qualidade excelente. Do contrário, você falha nesse mundo que está nascendo.
Como incluir os excluídos, vamos dizer assim? Eu tenho um exemplo claro, que a minha mãe é uma excluída digital. Ela não usa internet, ela não tem iPad, não tem smartphone. Então, para ela ver o filho e os netos, tem que viajar e ir até lá.
Mas eu acho que isso aí é só mostrar o caso de uso que para ela é importante. O Facebook, por exemplo, é um caso de uso que incluiu muita gente. Porque aquela coisa de você ver e saber o que está acontecendo com as pessoas que você... preza, gosta, é um caso de uso que muita gente quer. Incluiu várias pessoas da nossa família, né? Que só fazem isso na vida, mas esse é um com a tecnologia. É um caso de uso real. O que vai acontecer é que eu acho que a gente vai encontrar outro caso de uso que inclui um monte de gente. É pegar o cartão do banco e usar o cartão do banco para tirar dinheiro. Sim. Hoje, todo mundo, de qualquer idade, sabe fazer isso. E no final das contas, é uma tecnologia que incluiu essas pessoas.
Sim.
Passa pelo caso de uso ser atrativo e
intuitivo.
Útil,
né? Tem que ser fácil também para essas pessoas que têm mais medo da tecnologia.
Eu acho que talvez a tecnologia tenha... É o caso de uso mesmo, é a experiência das pessoas. Então, o que talvez a gente tenha que fazer é, para incluir, é pensar em todo mundo.
Pensar
não
em experiência.
Só uma faixa etária ali que está acostumada... é mais adepta a essa inovação, né? Não adianta a gente pensar numa inclusão num país do tamanho que a gente tem, e eu acho que isso vai pro mundo.
Sim.
Se a gente só pensa no poder econômico, ele é um meio, mas ele não é o fim. Isso também me preocupa muito, porque eu vejo o mundo caminhando para um outro lado, ainda pelo lado econômico, e não pensando um pouco mais na inclusão. A gente fala muito de inclusão, mas a gente também está longe desse ideal de inclusão. Aí eu acho que passa por uma rede, formação de uma rede, de que empresas, a sociedade civil tem uma capacidade muito grande de mobilização, e eu particularmente acredito na pressão da sociedade civil, tanto no poder público quanto nas empresas.
Perfeito.
Eu vejo esse é o caminho.
Muito obrigada.
Aê,
Chegamos. Bolsões e salvos.
Pessoal, estamos terminando aqui o Periscope.
Dá um tchau aqui, ó. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Muito bom.
Aí,
solta.
Solta.
No hands, no food.
Meu Deus!
Carro virando! Sem as mãos!
Não, muito legal.